Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Pode se assentar. Primeiramente, saudações palmeirenses. Vocês acharam que ia ganhar, né? O Flamengo achou que já estava ganho no primeiro tempo. É, sabia que ia ter desculpa. Time mesclado. E não dá, né? Mas jogou bem. Bonito o jogo. Eu estava acompanhando lá na Jovem Pan o placar. Vocês acharam? Eu estava doido para ganhar, para vir aqui tirar um sarro. Mas não teve jeito, né? Amém. Só uma pequena descontração, irmãos. Nós estamos vindo pregar hoje, né? O pastor Ian pediu para substituí-lo hoje, que ele não estava bem. Então peço que os irmãos compreendam, né? Tenham paciência, mas eu creio que a palavra do Senhor é que faz diferença. E o Espírito Santo, ele não habita em pessoas, em coisas como prédio, ele habita em pessoas que somos nós, a igreja de Cristo, aleluia. E nós temos aqui os alimentos arrecadados. Isso é de hoje, Léo? Não, é do outro dia. Nós ganhamos lá 48 cesta básica da PIB sede, aleluia. Até agora não descobri quem que mandou essa cesta, né? Mas é ano de política, daqui a pouco aparece um lá, né? Toque, 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 pastor, você recebeu a cesta aí, mas ninguém faz compromisso, né? É proibido agora o pastor ficar apoiando publicamente candidatos. Não sei, mas nós distribuímos 7 cestas para cada prédio. Então, não pegou ainda, Léo? Tem que pegar lá, tá lá na cozinha lá, 7 cestas para o Pedra 90 distribuir para famílias. É uma forma de você fazer um contato com alguém que precisa. Você deve conhecer alguém que está precisando da cesta. E aí você faz um contato, ora com a pessoa, abençoa ela, profetiza trabalho, profetiza prosperidade, profetiza bênção sobre ela, e ali você cria um vínculo de amizade. E aqui nós temos esse trabalho que é atos de justiça aos santos. Você também faz parte disso, amém? Você faz parte dessa edificação. E nós vamos compartilhar uma palavra hoje em Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, sobre algo que vai transformar você nessa noite. Eu sinto muito, mas você não vai conseguir sair daqui nessa noite do mesmo jeito. Ai, 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 Deus vai falar com você hoje e vai mudar o seu coração com relação a um pedido de Jesus. Ninguém recusa um pedido de Jesus, é ou não é? Eu vim até de terno hoje, eu achei que ia fazer frio, mas só eu que estou de terno aqui, pensando que ia ter um friozinho, né? Mas amém. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, foi o momento em que Jesus decide montar uma rede de discípulos. Mateus 9, 35 a 38. E por isso que o Evangelho chegou até você, aleluia? Porque alguém falou para alguém multiplicou para alguém. A igreja de Cristo foi perseguida ao longo do tempo da história, mas não parou, porque o Evangelho é o poder de Deus, amém? Domingo passado nós vimos isso. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mateus 9, 35 a 38. Vamos ler esse texto. Mateus 9, 35 a 38, na Nova Almeida Atualizada. Aquele NAA ali, tá vendo? Olha lá na tela. Não tem um NAA? É a versão da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, que é a versão da nossa Bíblia de Estudo do Discipulado. Pastor, Eu sou um discípulo de Jesus? Sim, se você estuda o que Jesus disse, você é um discípulo. Então, procure se integrar no discipulado da igreja, procure se integrar naquilo que a igreja está fazendo. Obrigado, Gislaine. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Fique de pé nessa hora mais uma vez. Nós vamos orar nesse instante, quebrando todo espírito de medo, todo espírito de covardia. Nós estamos aqui, irmãos, e o Espírito Santo está nesse lugar. A vontade de Deus é que cada um de nós seja edificado pela palavra. Portanto, você tem que se desligar de toda preocupação, de toda ansiedade, de tudo que está lá fora, e focar no que a palavra de Deus diz nesse instante. Amém? Levante sua mão e comece a declarar: Pai, nós nesse instante abrimos nosso coração, nossa mente, e declaramos a liberdade do Senhor nesse lugar. Aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E eu estou nesse lugar, ó Pai, pela Tua vontade, pelo Teu querer, para ouvir uma mensagem transformadora na minha vida. E eu declaro agora: bate em retirada todo espírito do medo, todo espírito de confusão, todo espírito, ó Pai, que vem para atrapalhar a minha concentração, atrapalhar a minha mente. Eu rejeito em nome de Jesus, e eu declaro que eu estou guardado pelo Senhor. Guarda a minha casa, guarda os meus bens, guarda a minha família, guarda todas as ansiedades que eu tenho. Nesse instante eu coloco no teu altar, no altar de Cristo, porque ninguém pode cuidar melhor da minha vida do que o Senhor Jesus, e eu coloco nas tuas mãos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: pode se assentar. Glória a Deus. Precisamos de oração de guerra, Rita. Amém. Obreira Júlia, continue intercedendo por nós, continue intercedendo por essa palavra. Muitos acham, irmãos, que contribuir na obra de Deus é somente para pessoas que estudaram, pastores, pessoas que têm dom, que têm o chamado para ser um pastor, ser um missionário, ser um evangelista. Mas nós vamos ver nesse texto aqui que Jesus chega diante de uma plantação, provavelmente trigo, e ele considera o seguinte: olha, assim como a multidão desse trigo, há uma multidão de pessoas que eu estou vendo. Eu percorro cidades, eu percorro sinagogas, eu percorro lugares, e o que nós vemos? Pessoas sedentas de Deus. Pessoas sedentas de Deus. Aonde você vai, há pessoas sedentas de algo sobrenatural na vida delas. Talvez você não vê, porque muitos maquiam, né? Eles dizem: eu tenho Deus, Deus está comigo, eu já tenho Deus na minha vida. Mas se você for abrir um pouco, fale um pouco sobre a sua vida, ele vai ter problemas, dificuldades, limitações, e principalmente não tem certeza se vai para o céu. Não tem certeza que ele, se ele morrer hoje, ele está com Deus. Essa é a grande tristeza do homem. Então Jesus, nesse instante, ele nos chama como servos a ajudá-lo nessa grande tarefa que ele começou. Cristianismo é isso, é nós compartilharmos o que Deus tem feito para nós e o que ele tem feito para você. Coisas boas: Deus tem trazido uma bênção sobre a sua família, Deus tem guardado a sua vida, Deus tem te dado um trabalho, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado condições de vida, nem sempre as desejadas, né, que nós sonhamos, mas os sonhos de Deus são melhores que os meus. Confie nele, que ele está te levando para um caminho de bênção. Às vezes nós não vemos claramente isso. Puxa vida, estou abandonado, Deus não está olhando para mim, eu estou no deserto. que eu estou fazendo aqui? Eu estou num deserto, eu não tenho rumo, não tenho direção, mas o Senhor está cuidando de nós. Amanhã eu vou começar uma devocional diária. Esse é um aviso que eu tinha que dar, que eu tinha esquecido, Léo. Eu vou mandar todos os dias a nossa devocional de manhã. Quando você recebe a devocional? Que foi do pastor Filho, agora será minha de novo, né? A última que eu fiz foi comece a sua mudança, né? Seja autor da sua mudança, lidere a si mesmo. Agora nós vamos, todos os pastores vão falar um pouco da vida deles, mas será que o pastor tem uma história com Deus? Você vai conhecer a minha história, você vai conhecer a história dos pastores, e ao mesmo tempo vamos aplicar na nossa vida, onde o pastor Eliel nasceu, quais escolas estudou, onde ele morou, o que ele fez, como que ele achou essa princesa para casar. Ganhei ponto? Então tudo isso vai ficar na devocionais que vão começar amanhã. Então isso é o quê? Experiências com Deus que você vai tendo na sua vida, e você pode compartilhar isso com outros, e isso vai edificar a vida de outros. Isso é ser cristão. Se você entende que Jesus veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus, amém? Ele veio para morrer naquela cruz e ligar de volta o homem a Deus. Devido ao pecado, nós estávamos separados, mas a vinda de Jesus a esse mundo trouxe esperança, trouxe a certeza de que Deus amou o mundo, e por isso se importa com nós, se importa que as pessoas sejam salvas, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus para todo mundo. Mas como essa mensagem vai chegar na China? Como essa mensagem vai chegar nos países árabes? Como essa mensagem vai chegar em aldeias espalhadas pelo Brasil? Eu e você temos que sair do lugar. Eu e você somos desafiados a abençoar missionários. Eu e você somos desafiados a sermos instrumentos para que o amor de Deus alcance outros. Que bom que você está aqui hoje, que bom que você veio à casa do Senhor, porque aqui você vê o amor de Deus, você vê o cuidar de Deus, você adora Ele, você louva Ele, mas a gente sem esperança, a gente que não conhece esse Deus que você conhece e precisa conhecer, amém? E assim Jesus olha, imagine você junto com Jesus, Jesus está do seu lado, e você olha as pessoas, e ele fala, olha, está vendo? Olha tanto de pessoas que tem, precisando de ajuda, pessoas à beira do caminho, pessoas não só pobres e viciados, mas pessoas com depressão, pessoas com problemas familiares de casamento não está bom, pessoas com vários tipos de patologias, e Jesus chega para você e pergunta assim, e aí? Estou precisando de gente para trabalhar nessa obra. Eu te pergunto, você iria com Jesus? Ou você seria mais um à beira do caminho? Essa é a grande mudança que você vai ter que decidir nessa noite. Se você está com Jesus para ajudá-lo na sua obra, ou se você é alguém que ainda precisa ser resgatado por Jesus. Nesse tempo, o Senhor Jesus diz, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, e a seara é muito grande. Há uma visão, irmãos, há uma visão da situação. Os campos estão brancos, há muita gente, há muita necessidade, há uma visão analítica, tem pouca gente para trabalhar, tem pouca gente para fazer, tem pouca gente disposta realmente a pagar o preço pelo resgate de alguém. Mas há também uma visão espiritual. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores. Olha só que bênção. Quem vai mandar os trabalhadores é o próprio Deus. Basta que você rogue, basta que você clame, e o Senhor Deus vai trazer pessoas para evangelizar na China, na Índia, em todos os lugares onde nunca ouviram falar de Jesus. Sim, vai. há lugares na terra onde as pessoas não sabem quem é Jesus, não sabem que houve um alguém que veio do céu, Filho de Deus, para morrer pela humanidade, não sabe, e você tem parte nisso. Agora, por que poucos são os ceifeiros? Você já pensou nessa pergunta? Por que tem poucos pastores, né? Quando nós viemos para cá, nós conversamos com alguns pastores aqui do Pedra 90, e eles falaram assim: pastor, pode vir, porque aqui é muito grande, cabe muitas igrejas aqui, há uma grande necessidade de pessoas aqui. Conversei com pastores batistas, conversei com pastores da Metodista, até da Videira também, eles falaram: venha para cá, porque aqui é grande. Sabe quantas pessoas moram aqui ao redor, né? 100 mil pessoas moram aqui, isso é maior que muitas cidades, irmãos, de Mato Grosso. Você não tem ideia de onde você mora, um lugar muito grande, cheio de pessoas, e essas pessoas estão nas casas. E o Evangelho de Deus, quando alcançou você, você viu, abriu-se uma janela, abriu-se uma oportunidade para que eu tenha uma esperança de vida, amém? Por que as pessoas, por que há tantos poucos que querem se dedicar à obra? Aleluia. Vamos falar de pelo menos quatro motivos. O primeiro é que muitos têm outras prioridades. Não é prioridade a igreja, não é prioridade lutar por aquilo que Jesus chamou. Todos nós temos prioridades, temos necessidades, temos, né, coisas que nós temos que buscar na vida, e às vezes nós não sabemos discernir o que é importante. Amanhã, por exemplo, você vai trabalhar, amanhã você vai estudar, amanhã você vai começar a sua semana, e ali vão começar as demandas, né? Vão começar a vir necessidades, vão começar a vir coisas para você fazer, você se apega naquela rotina e acaba esquecendo das coisas de Deus. Há prioridades na sua vida que você tem que definir. O que é importante? Primeira coisa, começar o dia com Deus. Diga: começar meu dia com Deus. Orar, ouvir uma devocional, ler o Bom Dia Amigo, falar com Deus naquele momento que você está tomando café. Deus, abençoe meu dia, guarda minha ida para o trabalho, guarda essa semana. Isso é prioridade na sua vida. 5 da manhã, a irmã Rita está aqui para orar pela igreja, pela sua semana. Mande uma mensagem para ela: irmã, eu vou estar viajando, ore por mim. Irmã, eu vou enfrentar um desafio na escola, fazer prova de matemática, pelo amor de Deus, faz um jejum. Irmã, eu vou, né, nessa semana fazer uma cirurgia, enfrentar um exame. Glória a Deus, porque Deus está do seu lado, mas você tem que falar com Ele, você tem que dizer para Ele: Pai, eu preciso de Ti, e Ele vai vir ao seu encontro. Quantos creem? Essa é a vida natural de quem anda com Jesus, né? Mas muitas vezes nós envolvemos em nossas próprias prioridades e colocamos o reino de Deus em segundo lugar. Mas eu vejo que muitos pecam no seguinte, Breno: a administração do tempo. Muitos não conseguem organizar a sua agenda para encaixar ali um culto familiar, uma devocional na família, e é tudo muito legítimo. Você não tem que trabalhar? Claro que tem. Você não tem que estudar? Claro que tem. Você não tem que cuidar da sua família? Está alguém doente, você vai, leva ele no hospital? Tudo isso, irmãos, é legítimo. O pastor não vai tirar tempo para isso. Nós até corrigimos esses tempos um irmão que estava fazendo 3 células por semana, só que a mulher falou: olha, ele não para em casa, esse homem vive na célula, vive visitando gente. Aí ela falou: negativo, você tem que voltar para sua casa, cuidar da sua família, pois senão você não vai ser exemplo para os outros. E então ele acertou isso e está num momento muito melhor de saúde na família. O problema é que muitos não organizam o tempo e acabam culpando a igreja. A culpa é da igreja, é muito tempo na igreja, eu gasto tempo demais, olha, a célula acaba com a minha semana, é 2 horas de célula e acaba com a semana. É falta de organização. Quando a gente prioriza algo, você consegue tempo para aquilo e você consegue fazer mais coisas eficientemente e cuidar da família de forma eficiente, cuidar do trabalho de forma eficiente, ainda sobra tempo para ouvir e servir a Deus. Quantos querem isso? Se você tiver disposição, Deus vai abençoar a sua agenda e você vai ser eficiente naquilo que você faz. Eu sonho um dia que o Elenard vai lá em casa limpar meu ar-condicionado. Eu sonho, porque a agenda do Elenard, irmão, você não sabe, é daqui 3 meses, agora melhorou, né, Léo? Mas ele está sempre aqui servindo a Deus, porque ele organizou a agenda dele. Eu sonho com o Breno fazendo uma cozinha planejada lá em casa, né, Giovana? Você sonha com essa cozinha planejada? Mas ele não tem tempo para mim, mas ele tem tempo para Deus. Tenta falar com a pastora Giovana lá na delegacia para você ver se consegue. Não é fácil, não é fácil conseguir uma audiência, mas ela não deixa de aconselhar as irmãs durante a semana, dar um aconselhamento no gabinete, orar com elas, porque ela priorizou na vida dela o reino de Deus. Eles priorizaram na vida deles o reino de Deus. Não é desculpa, irmãos, nós colocarmos coisas para fazer no lugar de tempo com Deus. Eu entendo que às vezes tem aquela semana corrida que você está doente, está alguma coisa, atrapalha tudo, ok, mas isso tem que estar no seu coração, isso tem que estar na sua mente, que isso faz toda a diferença, você priorizar o seu tempo na obra de Deus, estar disponível para o discipulado, estar disponível para as coisas que Deus quer fazer. É isso que vai fazer diferença no reino de Deus, no seu tempo de qualidade com Ele. O seu tempo de prioridade para a obra de Deus, isso fará diferença quando você colocar em primeiro lugar a obra de Deus. Então não é questão de falta de tempo, é falta de organização. Feche um acordo com seu esposo, com sua esposa: nós precisamos de tempo com Deus. Feche um acordo na sua casa: nós precisamos de um tempo com Deus. Nós feche um acordo com você mesmo: eu preciso estar na igreja nos domingos para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para andar com Jesus e assim ter uma vida espiritual com Ele. Quantos querem isso? Outro motivo porque não há muitos envolvidos com o reino de Deus, com a obra, é porque muitos não dizem não ter dons. Pastor, eu não tenho dom de falar, eu não sei falar, compartilhar. Eu vou te confessar, o meu maior medo é quando o pastor falava assim: olha, nós vamos fazer uma campanha evangelística. Meu Deus do céu, saí nas ruas entregando folheto. Eu tinha uma vergonha desse negócio de entregar folheto, de falar, de evangelizar na praça, de entregar nas casas. Eu falava: meu Deus do céu, meus colegas da escola vão saber que eu sou crente, porque era jovem, né, adolescente, ainda imaturo. Mas, irmãos, graças a Deus que no Brasil você pode falar de Jesus, você pode compartilhar da sua fé e ninguém vai te recriminar, ninguém vai dizer que você, né. Agora, compartilhar não é com habilidade, é falar do que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho experiências com Deus e você também tem. Deus cuidou de mim, Deus me preservou, Deus me livrou, um pedido de oração respondido, tudo isso é um testemunho vivo do poder de Deus, e isso vai impactar uma pessoa. Nós tínhamos um líder de célula que toda célula ele falava o testemunho dele, de como ele era bêbado, e aí as pessoas carregavam ele no carrinho de mão para ir levar para casa, e dava vergonha para a família, e aquela coisa toda, sempre a mesma história. E toda quarta-feira tinha gente aceitando Jesus. Um testemunho, irmãos, dado com autenticidade. Não é esse marketing, não é essa eloquência, não é essa floreada que você acha que tem que falar difícil para a pessoa entender, não, é ele ver você, ver os seus olhos e ver, há uma verdade aí, há uma verdade que eu preciso, e isso vai mudar a vida dele, como mudou a sua. Então não precisa ter talentos, basta você ter disposição de ser usado por Deus no evangelismo, no testemunho, usando, né? Deus vai te dar forças, Deus vai te capacitar, sempre para que você possa fazer algo de bom para a igreja. Essa igreja é um lugar de discípulos que servem a Deus. Esse é um lugar a mais que você pode falar assim, não, ali tem gente buscando servir a Jesus na Seara, que é grande, e ali você pode também se encaixar nisso. Não é algo que tem que ter, né, falar em línguas, tem que falar em línguas, senão você não pode fazer nada aqui. Ah, você tem que ser pregador. Você já comprou seu terno, Luiz? Não tem terno, mas não precisa. Para falar de Jesus, você pode falar do jeito que você está. Amém? Então, não é o talento. A parábola dos talentos, irmãos, foi dada para que nós pudéssemos entender sobre isso. A questão não é a quantidade de coisas que você faz para Deus. O importante é o que você fez daquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? Uma família? Cuide dela. Esse é o seu talento. O que Deus te deu? Uma oportunidade num ambiente de trabalho onde você pode compartilhar de Jesus ali. Use esse talento, use esse tempo, use esse recurso que Deus te deu para que outras pessoas também recebam, e assim a obra de Deus vai crescendo. Não é por causa de uma pessoa. Esse é o pastor ungidão. Esse sim faz acontecer. Se o pastor Eliel falar, a coisa acontece. Não sou eu, é Deus que age, irmão. Você tem que crer nisso. Nós saímos desse tempo do clericalismo, nós saímos desse tempo onde o pastor é o suprassumo. Hoje você tem responsabilidade na sua casa, na sua vida, no seu ministério. É preciso você entender também que uma vida dedicada, e tudo na vida, precisa ser com responsabilidade. Olha os teens, eles estudam a lição, eles trazem a Bíblia, tem pontos, né, para quem traz a Bíblia, quem estuda a lição, quem é disciplinado, quem frequenta. Isso é o quê? Fala sobre o quê? Respond. Isso vai ter frutos bons. No seu trabalho você também tem responsabilidade. Se você for irresponsável lá, acidentes podem acontecer, pessoas não vão receber o serviço de qualidade, tudo isso. Tudo que você faz na vida, faça com responsabilidade. Se você pôs o pé na igreja e se você falou, eu quero seguir a Cristo, faça isso de todo o seu coração. E Deus vai abençoar esse propósito. Não depende muito da sua habilidade, da sua eloquência, pois Deus é que faz a obra na sua vida. Terceiro motivo pelo qual as pessoas não querem trabalhar nessa seara é porque cuidar de gente dá trabalho. Ai, 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 cuidar de pessoas dá trabalho. Como é difícil lidar com gente. Cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião, e é isso parece que nos paralisa, né? Eu vou enfrentar pessoas que eu não conheço, que eu não sei os problemas dela, e eu vou ter que orar com ela. Talvez é uma coisa que eu não sei resolver, mas não somos nós que fazemos, é Deus. Existe um grande desafio, que é esse cuidado. Não basta você falar para a pessoa de Jesus, né? Nós temos que firmar esses, como se fosse na colheita, né? Eu já colhi arroz. Quantos já trabalharam na roça aqui? Pouquíssimos, né? Colheu feijão, colheu alguma coisa assim na roça. O colher arroz é mais ou menos assim: você tem uma foice encurvada, você corta aquele feixe, você tem que ir juntando os feixes e depois você põe para secar. Depois de secar, você tem que malhar com uma vara, para que os grãos sejam soltos daqueles feixes, e depois de malhar, você tem que deixar ele secando e guardar em locais apropriados, num saco, num celeiro, em algum lugar. pois senão a semente se perde. Tudo isso faz parte de um trabalho de cuidado com as sementes, e exige responsabilidade, exige cuidado. E nós cristãos, o que nós fazemos? Você já deve ter encontrado um crente assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É, você não está andando com Deus, você vai queimar no fogo do inferno. E aí você fica até tremendo, né? Meu Deus do céu, tem que tomar um jeito na vida. Você, está vendo? Aconteceu isso de ruim com você porque você não obedeceu a Deus. É ou não é? Está sofrendo? Você não ouviu seu pai, sua mãe, que falou para você ir para a igreja. Isso é mandar a foice na pessoa. Tramontina, né? Fui! Bom para cortar os outros, você é. Agora, depois que a pessoa decide andar com Jesus, ele chega na igreja e ele experimenta uma igreja fechada, que não cuida. Quando você é visitante, é todo mundo: ah, que bom que você veio. Depois, ah, toma aqui a Bíblia, vai ler a Bíblia. Você tem que vir orar, você tem que vir fazer isso, disciplina espiritual. E aí você, meu Deus do céu, isso que é o cuidado. Tem que ter amor nessa fase, tem que ter cuidado com aquelas pessoas que chegam na igreja da primeira vez, na segunda, estão crescendo na fé ainda. Isso é o que dá trabalho. Você vai ter que cuidar dessa pessoa na jornada da vida dela, para que ela também receba a vida e ela seja uma sementinha que vai produzir, também germinar e produzir frutos. Essa é a fase, irmãos, que muitas igrejas falham. Muitos pastores falham nisso, porque ele só vê a pessoa vindo, mas não cuida dela, não está com ela dia a dia, não sabe dos problemas dela, não ora, tem desafios. Isso é que vai fazer diferença na nossa vida, é ou não é? Eu sou muito grato a Deus pelos meus discipuladores que olham por mim, oram por mim, eles falam na minha vida, eles me corrigem, eles me dão orientação: faça isso, faça isso, isso vai ser bom, eu já fiz isso para a minha vida. Isso vai edificando você, vai te levando para um novo nível de você ser alguém usado pela graça de Deus, para multiplicar o seu trabalho. Então você precisa entender isso. Cuidar de pessoas dá trabalho, mas é Deus que faz a obra através de você. Deus é que realiza através de nós. Estamos, irmãos, vivendo no meio de uma geração muito fragilizada. Ovelhas perdidas, que não têm, muito fracas, desesperadas, que têm buscado alimento e pessoas de referência na internet. Nós estamos vivendo um tempo, Wellington, de culto às personalidades. Todos que aparecem são destacados no YouTube, aí as pessoas começam a seguir aquela pessoa, olhar para aquela pessoa. Será que ela não tem algo que eu preciso? Mas não são pessoas que vão realizar a sua vida, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. E ele já disse muitas coisas importantes para você aqui. Eu sei que isso aqui não dá muito like, eu sei que isso aqui não tem muitas visualizações lá na sua casa, talvez, na sua vida, mas é isso aqui que você precisa começar a olhar. Isso aqui vai fazer diferença na sua vida, a palavra do Senhor. E essas ovelhas cansadas, irmãos, estão procurando alguém que fale da parte de Deus com elas, alguém que traga alívio. Eu trabalho toda segunda-feira, até o encontro com Deus, até eu passar e de férias, eu estava em uma empresa ali do irmão Aníbal, ali no, em Várzea Grande. Toda segunda-feira eu orava ali com 11 funcionários que ele tem lá na empresa, e abençoava a semana, orava com eles, e ali, irmãos, eles eram edificados, eles compartilhavam da palavra, ali o amor de Deus era semeado. Alguns já eram cristãos, outros não eram, e isso foi a semente foi plantada naqueles corações. Você pode fazer isso lá onde você está, segunda-feira ou sexta-feira, não importa o dia, reserve um dia para isso. Vai ser bom para o coração deles saber que Deus está naquele lugar, que tem alguém de Deus ali que pode orar por ele, que pode interceder por ele, e a palavra de Deus vai entrar naquele coração muitas vezes aflito. Muitas pessoas, irmãos, não querem cuidar dessas ovelhas doentes. Primeiro porque já foi traído, decepcionou. Ih, pastor, ó, mexer com gente dá trabalho. Eu investi numa pessoa, cuidei dela, né? Ah, estive com ela há muito tempo, aconselhando. De repente ela caiu de novo na bebida, desviou, saiu fora. Sim, são decepções. Mas não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Tem outras pessoas que falta de gratidão. Ajudei, né? Nós distribuímos cesta básica, fizemos isso, aquilo, outro, e a pessoa no final nem agradeceu. Era um verdadeiro sanguessuga. Só vinha para sugar, para sugar, para sugar. Mas no meio dessa multidão, irmãos, tem alguém que precisa, tem alguém que vai responder. Outros simplesmente não querem ser cuidados. Isso eu encontro demais. Eu vejo o problema. Eu falo, irmão, irmã, você precisa seguir esse trilho. E eu dou a indicação para ela. Você vai num encontro, você vai num momento com Deus, você vai separar um final de semana para ter um retiro com Deus. Você vai começar a andar conosco no curso de consolidação, você vai começar a frequentar o período de oração, e ele não vem, ela não vem, porque ela acha que vai resolver sozinho o problema. Claro, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, não tem como ajudar quem não se dispõe a sair do lugar em que você está. E eu te pergunto para você, quem que você quer ser? Você quer ser parte do problema ou parte da solução? Você é esse que resiste vir para a casa de Deus, resiste contato com a igreja, com o reino, ou você é daqueles que querem ir e buscar o perdido, buscar e resgatar, mesmo que as pessoas às vezes tenham dificuldade, pois às vezes vai necessitar que você ore por ela, que você entre em guerra por ela, que você batalhe espiritualmente por ela, para que você possa resgatar essa pessoa da situação que ela está vivendo. Muitas pessoas, irmãos, estão aflitas, exaustas, desamparadas, até pastores estão assim, até pastores. E eu te pergunto, você está aqui, você é alguém que precisa ser resgatado, e depois você vai ser um instrumento na mão de Deus, ou você é alguém que está disposto a ser um instrumento para operação de milagres? Que posição que você está? Em que lugar que você está? Você é parte do problema ou você é parte da solução? Eu decidi que eu vou estar com Jesus na seara dele. Eu decidi que eu não posso olhar para o trabalho que eu vou ter. Se olhar coisas que dão trabalho, você não faz nada na vida. Se olhar que tudo é difícil, você não faz nada na vida, você não sai de casa. Você tem que olhar para aquilo que está na palavra, que é a promessa de Deus para aqueles que escolhem andar com Jesus. Há uma promessa de bênçãos, há uma promessa de prosperidade, há uma promessa de que Ele vai mandar para você recursos que você precisa, Ele vai quebrar dentro de você toda a resistência, e Ele vai gerar em você uma fome, uma sede e um fogo, uma necessidade de estar na presença dEle. Mas você tem que dizer, eu estou aqui, eu quero, eu estou disposto a fazer isso. Então, o terceiro motivo é esse, porque muitos olham a dificuldade que tem de lidar com pessoas. Mas pensa bem, você também não é fácil não, viu? Fala para o irmão que está ao seu lado, você também não é fácil, né? Coisa nenhuma, viu? Eu te conheço. Você acha que os outros dão trabalho? Sempre, né? Os outros que são ruins, nós somos bons. E o quarto motivo, e último, é porque a seara sempre será maior mesmo. Eu estou com meu pai, que é pastor, há muito tempo já no ministério. Na década de 90, meu pai viajava igrejas que não tinham pastores. para indicar pastores, ser um canal naquela igreja. Muitas vezes ele ia uma vez por mês na igreja para ministrar a ceia para os irmãos, e eu ia junto, e eu via as necessidades das pessoas, como elas às vezes estavam sedentas, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, de um consolo. E naquela época era somente o pastor mesmo, as pessoas não eram treinadas como hoje são. Olha, você pode falar com Deus, você pode ministrar para a pessoa, orar por cura. Havia um certo temor, né, irmã Júlia? Havia um certo, olha, isso é coisa do pastor. E a gente via a necessidade daquilo. Hoje em Mato Grosso, graças a Deus, no tempo do meu pai, ampliaram-se 20 novas igrejas em Mato Grosso. De 28 passou para 48. E muitos pastores foram enviados. E hoje, dos 144 municípios, todos têm trabalho batista. Quase todos, desculpa. Mesmo assim, há muita necessidade. Há muitas pessoas ainda precisando ouvir do amor de Deus. Há muitas pessoas precisando de uma chance. Primeiro é por preconceito da igreja, porque nós não nos dispomos a ir, porque a igreja está omissa diante da necessidade, porque nós não nos envolvemos de corpo e alma naquilo que Deus está fazendo. Mas no momento, irmãos, em que alguém se dispõe, e eu me dispus, e você se dispôs, Deus faz a obra. Deus abre as portas, Deus manda pessoas. Chega um tempo, irmãos, que você não vai dar conta, você vai ter que formar pessoas para cuidar daqueles que estão vindo, pois essa é a promessa de Deus. Mas com certeza, a seara é muito grande, sempre haverá pessoas. A falta de ceifeiros, irmãos, é agravante, tem sido constatado desde a época de Jesus. Muita gente para ser salva e poucos para falar do amor de Deus, muita gente precisando de ser alcançado, mas não tem gente que vá, não tem disposição para ir. Os que estavam prontos não eram suficientes para atender aquele tempo. Jesus estava com um grupo ali de uns 12, e mesmo assim ele falou: olha, mande, rogue ao Senhor por trabalhadores, porque essa seara é muito grande. E é isso que eu estou vendo hoje, irmãos, aqui. Eu não fico olhando para o que aconteceu, eu não fico olhando para as decepções, eu fico olhando para a necessidade que nós temos nesse lugar, eu fico olhando para o campo que está branco nesse lugar, eu fico olhando para aquilo que eu posso fazer nesse lugar. Eu posso me dispor aí, e Deus vai me usar nesse lugar. A seara é muito grande, poucos são ceifeiros, mas a obra, irmãos, não é feita por especialistas. Pare com esse pensamento. É isso que você vai mudar hoje, de que a obra de Deus é somente para pessoas escolhidas, especializadas, estudadas, formadas, que têm um terno azul. Não, é para nós. Eu, por muito tempo, eu me escondi atrás daquela mesa de som lá. Eu era o sonoplasta da igreja, e aquilo ali para mim era o ministério meu, mais nada. Depois eu cresci um pouquinho e fui para contrabaixo. Falei: tá bom demais, eu estou fazendo muito aqui, tocando, mexo com som. Isso, irmãos, é uma parte e um privilégio servir com isso, com trabalho, com ministério de louvor, dança. Entenda isso. O importante são as pessoas. O importante são as vidas. São aqueles que estão perto de você, que ainda não têm o amor de Deus. E você tem, e você pode, e você pode sair do seu lugar. Tire esse pensamento, pois Jesus disse: mande, rogue ao Senhor por mais trabalhadores para essa seara. Nós somos leigos, fomos tirados do foco do mundo, e nós seremos utilizados nesse lugar. Não coloque pessoas no pedestal. Você sabe o que é pedestal? É você subir numa plataforma. Não eleja pessoas para ser o suprassumo que vai fazer a obra de Deus. Não é nós que vamos fazer aonde nós estivermos. Meu trabalho era como engenheiro de telecomunicações e eu jamais estaria nesse lugar. Eu gostava de lógica, eu gostava de equipamentos, eu gostava de coisas, isso me encantava. Eu não tinha habilidade com pessoas, simpatia nenhuma. Até hoje acho que eu sou ruim nisso ainda. As pessoas me ouvem porque respeitam, eu acho, porque é o pastor, porque a palavra está sendo dita e é a verdade, e as pessoas ouvem. Mas, irmãos, eu era o menos provável. Era muito melhor pegar uma pessoa que conversa, que é eloquente, mas Deus me escolheu, e Ele te escolheu também, para estar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E Ele nos capacita, Ele nos orienta, e hoje eu posso dizer que eu estou cuidando de pessoas, pastoreando pessoas, aconselhando pessoas, porque Deus falou na minha vida. Eu não falo de coisas que eu criei, que eu estudei, eu falo de coisas que eu vivi. Eu tive problemas no meu casamento, o Casados para Sempre me ajudou e eu compartilho isso. Eu tive problemas na minha área emocional, o encontro com Deus mudou a minha vida. Eu tive problemas no meu chamado, o reencontro que eu tive foi sobrenatural, foi ali que eu comecei a falar em línguas. Então tudo isso é um crescimento, são experiências que você vai tendo com Deus, e Deus vai falando em você e vai imprimindo em você a marca do sangue, e você começa a fazer diferença. Você não tem nada de especial mesmo, é Deus que tem para você. E eu não tenho nada de especial, foi Deus que colocou e me escolheu para esse propósito. Na igreja, irmãos, para mim é mais importante as pessoas do que o meu sucesso. O sucesso da igreja e do ministério é mais importante que o meu sucesso pessoal, muito mais importante. Quando nós começamos a ver o que Jesus falou, os campos estão brancos, a necessidade é grande, e você começa a acreditar que isso é uma verdade, que tem pessoas sim precisando, e eu comecei a ver isso, porque eu fui chamado às vezes para pregar, para dar lições na escola bíblica, para ser instrumento para ensino. Isso foi me chamando, irmãos, a necessidade foi me chamando, e eu fui me dispondo e levantando a mão, e eu fui para o seminário e aprendi mais um pouco sobre a palavra de Deus. Mas você tem e pode fazer o que Deus te colocou para fazer aonde você está. Talvez alguns querendo fazer, na ânsia de fazer, acabam errando. Isso acontece muito. Eu quero ajudar na obra e acaba, por exemplo, sendo grosso com as pessoas, não organizando direito. Faz parte, é um erro no projeto, no processo. Errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Se levante, pois é através desses erros que o Senhor vai te levar para lugares altos. Não posso dizer que não tive erros no meu processo de crescimento espiritual, mas isso, irmãos, faz parte. Deus está lá para te suportar, para te sustentar e te colocar de pé. Quem abandona a seara, irmão, será tratado pelo Senhor da seara. Eu escolhi estar junto daquilo que Deus me chamou para fazer, que é cuidar de pessoas. Nessa seara, ela tem um dono, e nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Ah, se eu pudesse escolher o meu destino, mas não, eu fui chamado. Eu não sou voluntário aqui, eu sou chamado. Eu fui chamado por Deus para uma obra, e quando o seu patrão te chama, quando o seu professor te chama, quando alguém de autoridade fala na sua vida, você reconhece e você vai. Você não pensa duas vezes, pois Ele é a autoridade na minha vida. O Senhor Jesus me chamou para trabalhar nessa seara, e o Senhor Deus vai cuidar da sua seara. Ele é o dono de nosso futuro, irmãos, e não são as pessoas. Não olhe para o que as pessoas falam. Seu propósito é ser colaborador nesse lugar de Jesus, na sua obra maravilhosa para resgate de crianças, adolescentes, pais que precisam de ajuda. E nós estamos aqui para servir a Deus nisso. Quantos querem isso para a sua vida? Amém. Fique de pé nessa hora. Quero chamar o ministério a vir à frente. Eu quero dizer o seguinte, primeiro. Nós estamos indo para a conclusão dessa palavra. Muitas pessoas andavam com Jesus naquela época. Andar com Jesus é uma coisa. Participar das bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para nós, amém? Ele quer derramar sobre nós. É uma coisa. Era muita gente que procurava Jesus e recebia bênção, recebia vitória, recebia resposta. Mas nesse ponto, Jesus está falando para pessoas que são discípulos. Que está difícil achar. Que era difícil na época e ainda é difícil hoje. Havia muita gente querendo as bênçãos de Deus, mas poucos dispostos a trabalhar nessa obra. Assim ele fala para os discípulos: rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para essa seara.